Em maio passado, a AIMA comunicou às entidades judiciais um caso de milhares de pessoas com a mesma residência. Em dois apartamentos na mesma rua, 4.349 pessoas viviam neste apartamento. É esta a imigração humanista que a esquerda tanto apregoa e rasga as vestes? Pessoas a viver em condições subhumanas, exploradas por máfias de todo o mundo? É este o lugar da esquerda e da extrema-esquerda nesta casa. E isto tem que ser dito e tem que ser assumido por Vossas Excelências. Precisamos, por isso, de medidas regulamentares e administrativas que garantam a veracidade dos atestados de residência e que a Inspeção Geral de Finanças faça uma fiscalização eficaz para que os autarcas venham a ser responsabilizados por más práticas na atribuição de atestados de residência. Garantir também que as câmaras municipais tenham maior informação sobre a abertura de novos estabelecimentos comerciais na área dos seus municípios. O município pode e deve ter a legitimidade de regular determinados tipos de atividade, sob pena de ver o seu território completamente descaracterizado. Imaginem, por exemplo, Sesimbra, com uma forte tradição marítima ligada às pescas, ou mesmo localidades do mesmo concelho, como Alfarim, Meco, Azóias, Ambojal, Pedreiras, Aena de Cima, a Lagoa da Albufeira, com um património cultural próprio, começarem agora a ser invadidas por lojas de kebabs por todo o lado, lojas a vender chinelas, ímãs para o frigorífico, capas de telemóveis e outras bugigangas. E isto sem que o município nada possa fazer para o impedir. Que sentido é que isto faz, senhores deputados? Nenhum. E chamuças. Senhores deputados, temos cerca de 16% de imigrantes. Precisamos, por isso, de organização, de medidas certas e de coragem política para garantir a portugalidade de norte a sul, do litoral ao interior e ilhas. E, senhores deputados, digamos sem medo, Portugal é nosso, temos um passado que nos orgulha e uma história com mais de 9 séculos de história. Temos como tal, senhores deputados, tenho aqui que vos dizer em bom português, temos que parar de ser mansos numa terra que é nossa. Sim, esta terra é nossa. E sim, temos que deixar de ser mansos. Temos que parar de olhar e fingir que não vemos o que nos olha pelos olhos dentro. Disse.
Obrigado. Senhor deputado Inês Sousa Real, para uma intervenção, se achar.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Hoje falamos de duas realidades diferentes, mas de um mesmo problema. Um Estado que fecha os olhos quando deveria proteger e que desregula quando devia cuidar do património histórico das cidades. A realidade das nossas cidades, dos bairros, dos centros históricos, capturados por um modelo de licenciamento zero que se transformou em realidade zero. Não deixa de ser, no entanto, curioso de ouvirmos aqui apontar baterias a determinados comércios, nomeadamente, que concordamos, evidentemente, naquilo que tem sido a tomada de assalto de lojas históricas, mas que deixem de fora outros grupos económicos. Por que não falar da Zara, que toma quarteirões inteiros e que deixa apenas com resistência lojas históricas como as lojas de café da Baixa da cidade? Ou das senhoras que vendiam os tecidos e as rendas nos nossos centros históricos e que também elas lutam para conseguir pagar e resistir perante a especulação das rendas. É que isso não interessa de facto a alguns setores ou pelo menos a algumas alas deste Parlamento. Mas a verdade é que há efetivamente uma gentrificação das nossas cidades. Há também redes criminosas que se escondem atrás destas lojas de fachada e o PAN é contra e defende aquela que é a proteção do nosso património histórico. mas sejamos sérios, senhoras e senhoras deputadas. Olhemos para o problema como um todo e não apenas espartilhado naquilo que é uma ideologia cultural ou xenófoba. Porque falamos, de facto, de vítimas de tráfico de seres humanos, de mulheres, de crianças, de pessoas migrantes, cuja proteção o Estado tem delegado na prática às organizações da sociedade civil, sem, no entanto, lhes dar qualquer financiamento previsível e digno. É por isso mesmo que o PAN entende que a liberdade económica não pode servir de escudo para a exploração humana e a simplificação administrativa não pode justificar a cegueira do poder público. O que propomos é simples e razoável e, acima de tudo, não discrimina ninguém. Queremos financiamento público estável para quem protege vítimas de crimes gravíssimos e queremos menos burocracia e mais confiança para as organizações não governamentais dos direitos humanos que estão no terreno. Queremos também rever a lei do licenciamento zero para dar mais poder aos municípios para proteger os seus territórios, porque a história protege-se e cuida-se, não olhando para aquilo que são agendas ideológicas, mas sim olhando para aquilo que é o património histórico das cidades que queremos salvaguardar e preservar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que nesta matéria convém identificar bem, primeiro, os problemas de que estamos a falar. E é uma matéria onde podemos encontrar diversos tipos de problemas. Ele pode ser situado, como já foi feito, em temas de imigração, pode ser situado, independentemente de estarmos perante questões imigratórias ou não, pode ser situado do ponto de vista de comportamentos abusivos e criminais, pode ser situado no âmbito de perceber, mais uma vez, independentemente de questões migratórias, qual é o sentido de uma atividade económica que não demonstra ter sustentação e que, portanto, é completamente incompatível do ponto de vista dos custos com os resultados previsíveis dessa exploração e pode até ter a ver com questões urbanísticas que podem estar também aqui em causa. Por outro lado, é preciso também perceber se estamos aqui com um problema de falta de legislação ou se estamos perante um problema de falta de atuação. É que, hoje em dia, já existe a capacidade de muitos organismos do Estado de acederem à informação e de poderem, eventualmente, quer ao nível local, quer ao nível central, atuar perante a evidência de abusos. É preciso, portanto, perceber se estamos aqui com falta de legislação ou com falta de atuação. E já agora, se situarmos a questão na dimensão urbanística, é preciso também perceber se queremos ter aqui uma intervenção centralizadora ou se queremos que os municípios tenham uma atuação ao seu nível, com a identificação de problemas concretos que fazem e com meios necessários para atuarem perante esses problemas. Não me parece que o Estado deva agora fazer planeamento urbanístico a partir de Lisboa. Nesse sentido, nós viabilizaremos a iniciativa do CDS, que coloca o problema de haver medidas, não as identifica, será tema para discutir, e, portanto, parecendo-nos que o tema é pertinente, colocar as questões no âmbito das medidas a tomar, abrindo esta discussão, quais são os diferentes planos e as diferentes necessidades, parece-nos, de facto, uma medida adequada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Gonçalves, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o que hoje discutimos é um fenómeno que tem rosto, tem vítimas e tem consequências. Empresas e lojas de fachada que simulam atividade económica para servir redes de imigração ilegal, tráfico de seres humanos, exploração laboral e criminalidade organizada. E falamos também do impacto direto no comércio tradicional, na vida dos bairros e na confiança das pessoas do Estado de Direito. E apesar disso, durante demasiado tempo tivemos um discurso de que resultado não havia. Havia mais tolerância do que resposta, mais paisagem do que fiscalização. Agradecemos a iniciativa ao CDS e saudamos as iniciativas do Partido Chega, do PS e do PAN. Aliás, saudamos a vinda ao debate do PS e do PAN, cujos projetos de resolução têm como objetivo não a gestão preventiva do território, mas a gestão paliativa de uma situação que criaram e fomentaram. Curiosamente ou não, ambos os partidos se abstiveram em projeto de resolução idêntico que o CDS apresentou na anterior legislatura. PS e PAN vêm agora como que, num ato de contrição, tentar fechar a janela de uma casa que durante 8 anos teve a porta escancarada e que possibilitou a proliferação de empresas e lojas de fachada através da famigerada declaração de manifestação de interesses e do efeito chamada que acompanhava. O Governo PS deixou caducar o Plano de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos em 2021, tendo o novo plano sido aprovado só em 2024, já com o Governo da AD. 3 anos sem estratégia, sem rumo, sem orientação, não construíram um instrumento operacional robusto, transversal e permanente que atacasse o problema onde ele realmente está. Nas redes criminosas, nos esquemas de falsificação, na exploração das pessoas e no uso abusivo de mecanismos administrativos para contornar a lei. Apesar dos alertas do Observatório do Tráfico de Seres Humanos e do RASI. Também o Partido Chega nos traz um projeto de resolução propondo medidas que já estão no terreno. Na verdade, os atestados de residência emitidos pelas juntas de freguesia para o qual se recomenda mais fiscalização deixaram de constituir meio válido de prova de alojamento para efeitos de concessão de autorização de residência. Não são aceitos pela AIMA desde 2025, pelo Decreto Regulamentar 2024. É caso para dizer que o Partido Chega tarde a este debate, demonstrando o seu desfazamento perante a realidade legislativa e administrativa. Senhoras e senhores deputados, quando falamos de empresas e lojas de fachada, falamos de indignidade humana, falamos de ilegalidade económica e falamos de insegurança interna. E nessas matérias não há espaço para hesitação. E o Governo, este Governo, não hesita, atua. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, há cerca de um ano o CDS agendou esta proposta e nessa altura o PCP apontou a crítica que se mantém atual. O CDS, para combater as lojas de fachada, apresenta um projeto de resolução de fachada. Diz o CDS que recomenda ao Governo que tome medidas necessárias para, no contexto do combate à imigração ilegal e das redes de tráfico de seres humanos, promover o encerramento das empresas e lojas de fachada. Que medidas são estas? Será uma intervenção que até agora não aconteceu? E por que motivos não aconteceu? Quando a exploração de trabalhadores imigrantes aproveita a onda de racismo e xenofobia lançada pela direita e a extrema-direita, quem é que ganha com isto? É a política do Governo que promove o encerramento de lojas com o aumento das rendas. Aliás, muitas lojas, incluindo lojas históricas da Baixa de Lisboa, encerraram e as rendas foram elevadas para, precisamente, serem arrendadas por quem tem dinheiro para o fazer. Provavelmente, muitas organizações criminosas, porque essas têm dinheiro para o fazer. Recordamos o resultado da desastrosa lei do arrendamento, a Lei Cristas, então ministra e presidente do CDS. E também porque o CDS, aliás com outros partidos, rejeitaram uma proposta para o regime específico para o arrendamento não habitacional. Aquilo que está a acontecer neste momento é de facto o resultado destas opções políticas por parte do PSD e do CDS. Encerram lojas tradicionais para dar lugar a lojas de empresas multinacionais, os habitantes são expulsos da cidade para dar lugar a empreendimentos hoteleiros e alojamento local. É isto que está a levar à descaracterização. Portanto, o CDS veio aqui defender o encerramento de lojas quando a situação existente foi claramente propiciada pela política que defendem relativamente às rendas. As redes de imigração ilegal devem ser combatidas e para isso existem as autoridades, a polícia judiciária, para isso existem também as forças e serviços de segurança que devem ser dotados dos meios necessários para o fazer. Não ignoramos que o problema das ditas falsas lojas está diretamente relacionado com a fragilização do comércio local e do comércio tradicional. Mas então por que motivo se deixou ao abandono esses comerciantes e esses estabelecimentos? O que vai acontecer afinal às lojas históricas, que a breve prazo ficarão totalmente desprotegidas? E o que aconteceu a centenas e a milhares de microempresas que encerraram as suas portas por causa desse abandono? Combater a imigração ilegal? Obviamente que sim. Se daí resultar o encerramento de lojas de fachada que sirvam a essas organizações criminosas, obviamente devem ser encerradas, mas é por aí que se começa, não é pela questão das lojas. Por isso é que dizemos e voltamos a dizer que estamos perante um projeto de fachada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Figueira, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais, permitam-me que saúde o Grupo Parlamentar do CDS por ter agendado esta iniciativa e todos os outros grupos parlamentares que aqui hoje trouxeram iniciativas para o nosso debate. Naturalmente que esta é uma questão que a todos preocupa e que transversalmente atinge a sociedade portuguesa. Mas a desqualificação e a degradação das zonas históricas e dos centros das cidades não pode conduzir-nos à sovietização do licenciamento comercial. Há um dado